agora na Rádio UFSCar. Às margens da cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Programa As Margens da Cidade aqui na Rádio UFSCar. Boa noite a todos e todas os nossos ouvintes. Você está escutando a Rádio UFSCar, a rádio pública educativa, a rádio que você escuta diferente, a 95.3. E a gente está aqui já caminhando para o encerramento dessa temporada do As Margens da Cidade nesse ano de 2018. Uma temporada bastante complicada, dada a conjuntura que a gente se coloca. E lembrando, né, que você fazer aí o merchan da rádio, você pode escutar a gente pelo app da Rádio UFSCar, que você baixa na Play Store ou na Google Play, ou escutando a gente também pelo www.radio.ufscar.br/escute, que é o site aí que a gente nunca lembra, mas acho que é isso aí, vocês procuram aí no Google, vai dar tudo certo. Vocês acham também o podcast no site da rádio ou no nosso site, né, do Núcleo de Estudos Urbanos, na margem. Lá no site também tem todos os podcasts de cada um dos programas e também você consegue acompanhar a programação do nosso grupo de pesquisa, né? Lembrando que esse programa é uma coprodução da Rádio UFSCar, então, com o Na Margem, o grupo aí de Sociologia Urbana do Departamento de Sociologia. A gente sempre está preocupado, né, como vocês vêm acompanhando, em discutir a cidade, de pensar a cidade, de pensar a nossa conjuntura a partir desse material, né, que as músicas nos oferecem, a partir dessa interpretação trazida pelas músicas. Lembrando que, para fazer isso, né, a gente considera que a música tem um estatuto de bibliografia, tal qual a bibliografia também acadêmica, e que a gente veio vendo, né, ao longo desse tempo, se antecipa muitas vezes as discussões que a academia vai fazer anos depois, né, como a gente acompanhou em vários casos nos programas. Hoje a gente está aqui recebendo três convidados para o nosso programa para discutir um tema que não é um tema contemporâneo do nosso país, apesar de também ser, né, mas é um tema que atravessa a história. Ficou confusa essa frase, mas eu não vou voltar, eu vou deixar confuso mesmo. As pessoas estão rindo aqui à minha volta, mas tudo bem. É um tema que atravessa aí a história do nosso país. Então vamos apresentar aqui as pessoas, né? Gabriela de Jesus, você quer mandar um oi aí pra galera, Gabi?
Oi, boa noite a todas e a todos. Eu sou Gabriela de Jesus, estudo Ciências Sociais aqui na UFSCar desde 2016 e integro o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros aqui em São Carlos, que é o NEAB.
A gente tá aqui também com o Iberê Araújo.
Boa noite a todos e a todas, eu sou o Iberê, eu estudo Ciências Sociais, também faço parte do NEAB UFSCar.
E o Marcelo Rocha, que também está aqui do meu lado.
Boa noite a todos e a todas, eu sou doutorando do programa de Sociologia da UFSCar e integrante também do NEAB UFSCar.
Então, a gente queria agradecer já de antemão pelo Na Margem, pelo Centro de Estudos da Metrópole, que permite com que a gente também realize esse programa, a presença de vocês três. Acho que vai ser um programa bastante rico para a gente discutir enfim, a conjuntura, a universidade. E, gente, qual é o tema, né? Por que a gente está aqui? Da onde surgiu a necessidade, a vontade de gravar esse programa, né?
Vou trazer a princípio a proposta junto ao Na Margem, enfim, As Margens da Cidade, é trazer um pouco de qual é o impacto das eleições presidenciais, considerando as relações raciais. Então, como nós nos debruçamos, todas as nossas pesquisas são relacionadas às questões raciais no Brasil, então nós temos a proposta de pensar junto com as músicas, junto com o público, enfim, junto com os acúmulos na margem, quais são os impactos que a gente pode considerar, e pensando que a articulação que nós temos aqui, nós não estamos representando especificamente NEAB. Nós temos uma articulação de estudantes negros que surgiu depois que aconteceu um ato de violência, não só de racismo, dentro do SEST, que é o Centro de Educação e Ciências Humanas aqui da UFSCar. Surgiu num dia um cartaz com ameaças às mulheres e aos negros e aos deficientes físicos. E desde então nós estamos pensando em como responder a isso. Uhum. Se seja através de atos, enfim, ainda estamos elaborando como, para além dessa articulação, o que nós podemos fazer. E no meio disso, também tivemos o caso da aluna na UFSCar de Sorocaba, que teve o seu nome pichado junto com a suástica. Então nós temos dentro desse cenário algo que não pode ser ignorado, que é a questão da diversidade, das questões raciais, junto a esse debate presidencial, os debates eleitorais, que uma vez estão encerrados, mas os ânimos ainda não estão, né, acalmados. E ainda assim, temos para além disso, né, como você colocou, né, numa questão contemporânea somente. Uhum. Então a questão racial e da diversidade, ela vem percorrendo toda a história, e a gente tem que pontuar de forma objetiva para justamente fazer combate a isso.
E é um tema que essa questão dos ataques dentro da universidade vem se repetindo não só na UFSCar, né? A gente vem acompanhando casos recentes também, muito ao mesmo tempo, né, que esse debate em torno das eleições se coloca, né? Também aconteceu na Unicamp, também aconteceu em outras universidades pelo país, né? Esses mesmos ataques, né? Então é isso, gente. A gente vai discutir nesse programa, durante todo o programa, o impacto dessa nova conjuntura política, né? Das eleições presidenciais nas relações raciais. A gente vai pensar a universidade frente a essa conjuntura. A gente vai pensar genocídio, violência de Estado, diversidade. Então, para começar, vamos ver o que o Criolo, com Boca de Lobo, uma canção de 2018, que ele vai pensar o cenário, esse novo cenário nacional, o que ele tem para dizer para gente. E logo em seguida a gente vai ouvir Bia Ferreira com Cota Não É Esmola, uma música de 2016.
Agora, entre meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu.
Aonde a pele preta possa incomodar, um litro de pinho sol pra um preto rodar. Pegar tuberculose na cadeia faz chorar, que a lei dá exemplo, mais um preto pra matar. Rolei no mercadinho de um bairro que se disfarça, foi meu pai encostar pros radinhos, tudo inflamar. Meu coro é folgado das barras do Ceará, tem um lirismo bom lá, louco pra trabalhar. No toque de tela o mundo à sua mão, e no porão da alma uma escada pra solidão. Via satélite, 15% é Google, o resto é Deep Web. Na guerra do tráfico, perdendo vários entes, plano de saúde de pobre fia, não fica doente. Está por vir, um louco está por vir, Shimigami, Deus da morte, um louco está por vir. Velho, preto, cabelo, crespo, desde em favela é aforismo pra respeito. Mundo bi, Messejana, Grajaú, aqui é sem fama, nos ensinamentos de Oxalá, isso é bacana. Na porta do cursinho, sim, docinho de campana. LSD, me envolver, tem a manha. Diz que é contra o tráfico e adora todas as crianças. Só te vejo na biqueira, o ativista da semana.
La La Land é o caralho, SP, é Glória Land. Novo herói da Disney, craquinho da Cracolândia. Máfia é máfia, o argumento é manda grana. E pleno carnaval, fazendo é vai em Copacabana.
Um por rancor, dois por dinheiro, três por dinheiro, quatro por dinheiro, cinco por ódio, seis por desespero, sete pra quebrar tua cabeça num bueiro.
Enquanto isso a elite aplaude seus heróis, pacote de Seven Boys.
Nem Pablo Escobar, nem Pablo Neruda. Já faz tempo que São Paulo borda a morte na minha nuca. A pauta dessa mesa, coroné, manda anotar. Esse ano tem massacre pior que de Carajá. Ponto, 40, rasgar, suja, roubar. Só não mata mais que a frieza do teu olhar. Feito roda de saltopásio, és minha flecha de cravo. Um coração que cai rasgado nas dunas do Ceará. Albert Camus, Dalai Lama, a nós raça humana, Spock, pinça vulcana. Clarice já disse, o verbo é falha, discrepância, que o diamante de Miami vem com sangue de Ruanda. Poder econômico, cocaine no helicóptero, salário de um professor, microscópico, papiro de papel próprio, letra com sangue do olho de Horus. É que a indústria da desgraça pro governo é um bom negócio. Vende mais remédio, vende mais consórcio, vende até a mãe, dependendo do negócio. Montesquieu padece lotear a sua fé. F não é um prato onde cê estica o que cê quer. É a caspa do capeta, é o medo que alimenta a besta. Se três poder.
Thank you. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio dia, toma banho, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta e pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou, não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo. Ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando, ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca. Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o din da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. São culturas assassinadas. É a voz que ecoa no tambor. Chega junto e vem cá. Você também pode lutar, e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Ei, não deixe calar a nossa voz, oh. Não deixe calar.
Com mais um As Margens da Cidade, aqui na Rádio Fiscar, a Rádio Pública Educativa 95.3. Você acabou de escutar Bia Ferreira com Cota Não É Esmola e Criolo com Boca de Lobo. E no BG a gente vai ouvir todo o programa Projeto Nave e CZRV, a mixtape Lado B. A gente vai ouvir e acompanhar ela durante todo esse programa. No bloco passado, a gente apresentou um pouquinho o tema que a gente vai discutir hoje, né? Que é o impacto dessas, no geral, né? O impacto das eleições presidenciais nas relações raciais. E apresentou, para você que não estava aqui, os nossos 3 convidados e convidadas de hoje aqui no programa, né? A gente está aqui com a Gabriela, com o Iberê e com o Marcelo. E, Marcelo, fala um pouquinho, assim, para a gente, né? No bloco passado, a Gabi falou, né, um pouco pra gente do porquê que a gente tá aqui, né, essa articulação surgindo, né, depois dos ataques aí que foram feitos, né, a população negra, aos deficientes, que foram colocados, né, esse ataque no SESC e também as questões que aconteceram em Sorocaba, na UFSCar, né, e ao mesmo tempo a gente vem pensando, né, as ações afirmativas dentro da UFSCar, e a UFSCar sempre se colocando como uma vanguarda nesse processo de consolidação das ações afirmativas, né? Conta um pouquinho pra gente como que se dá esse processo recente aí da nossa história.
Eu acho que é importante pontuar inicialmente que a história do Brasil é atravessada por essas relações raciais, em que um grupo racial é colocado em uma condição subalterna a todo momento. E após o processo de abolição, o que aconteceu foi um abandono dessa população à própria sorte. E durante todo esse período de mais ou menos 120 anos, desde 1988, existem mobilizações, atuação do movimento negro organizado, desde a Frente Negra, o MNU, desde os coletivos universitários que existiam antes mesmo das ações afirmativas, movimento hip hop, uma série de organizações que pautavam políticas de reparação, políticas de inclusão dessa população em espaços de poder, em espaços de formação de conhecimento, de construção de conhecimento. Há umas duas semanas atrás a gente participou de uma atividade aqui na UFSCar em que a professora Petronília Beatriz, ela trouxe uma questão bem importante, que é falar que após a abolição em 88, o Estado brasileiro não produziu, não desenvolveu nenhuma política que de fato impactasse no contexto histórico do país, na contagem da história do país, e nem que possibilitasse a inclusão dessa população negra que foi excluída durante muito tempo. As políticas que de fato possibilitaram uma transformação social, a gente tem início com a UERJ no Rio e a UNEB na Bahia, a adoção de política de cotas de ação afirmativa nas universidades, no acesso ao ensino superior. Depois a gente tem a Lei 10.639 de 2003 e mais recente a gente tem a Lei 11.645 de 2008. São as primeiras políticas com recorte racial que de fato promove uma mudança na contagem da história do Brasil e também uma inclusão de uma população que foi excluída durante muito tempo. A partir dessas políticas, também se renova e se aflora o discurso conservador e racista contra essas políticas que foram adotadas. Então, a partir do ingresso de jovens estudantes negros nas universidades, esse discurso aparece com bastante resistência à política de cotas, à política de ação afirmativa no geral, e pensando e pautando essas políticas como políticas, como posso dizer, políticas de... Perdi a palavra.
Acho que a própria Bia, né, vai contar justamente esse processo na música, né? Quando ela diz que não é esmola, né?
Isso. É uma política que é fruto de uma luta, de um movimento, e que não foi nada dado pelo governo, não foi nada dado pelo Estado. É uma pauta antiga do movimento negro, que discute a importância de pessoas negras ocuparem espaços e poderem contar sua história e recontar a história do país. Então, com esse acesso dessa população, o discurso se acirra e a gente vem construindo. E nesse ano de 2018, a gente vê como esse acirramento tem impactos no processo eleitoral, como esse discurso tem ganhado força, tem ganhado espaço, e de alguma forma, não é um discurso que surgiu agora, é um discurso que está há muito tempo, de alguma forma, escondido, e que quando ele tem uma possibilidade de aparecer no cenário público, ele aparece com total tranquilidade.
Eu acho que é muito interessante aquilo que você colocou desse processo, que as coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Você tem tanto um avanço das políticas de ação afirmativa, das políticas voltadas para a diversidade, para a compreensão dessas estruturas, né? Ao mesmo tempo, você tem um avanço do que é também conservador, do que pensa, né, a manutenção do que se coloca, né? E essas coisas vão avançando ao mesmo tempo, até que na frente a gente vê o choque, e a gente tá vendo esse choque, não sei se já a gente já tá vendo o choque de fato agora, né, mas a gente vai caminhando pro processo de inflexão desses dois movimentos históricos, né?
Acho que esse choque é justamente um conflito entre um imaginário, né, que é permeado na sociedade brasileira, que é o do mito da democracia racial. Então, essas políticas, né, a lei da educação, 10.639 e 11.645, e a lei de cotas, elas colocam uma novidade para a sociedade, que é, além de reconhecer que existem populações negras, que isso já vinha acontecendo, de certa maneira, através dos censos, ela passa a reconhecer que as pessoas elas não competem em condições de igualdade quando pensamos na chave racial, né? Na diferença racial. Então, então isso coloca em xeque alguns privilégios, né? E eu acho que isso é uma das grandes questões que está em disputa. Eu acho que é uma das grandes questões que fazem com que esse conservadorismo saia do bueiro. Eu acho que um pouco fazendo analogia com o que o Criolo está contando para nós, assim. E então eu acho que quando a gente rompe, né? Acho que a lei de cotas, principalmente, né? Você colocar essa população que era marginalizada, que era proibida de estudar e que durante a escravidão, por exemplo, você poderia sofrer consequências desde tortura até o assassinato por ser pego escrevendo, por ser pego lendo, né? Então, você sente que há uma ameaça, não é, para essas elites, né? E para essas populações que gozavam desse privilégio. Então, isso tá em jogo, né, nessa construção de nação nossa. Eu acho que isso que a gente tá vendo, a ascensão tem tudo a ver com uma resposta a esse rompimento dessa imaginária.
E é apenas para complementar, né, enriquecer o debate, é importante pensar que as ações afirmativas, tanto para ingresso em cargo público, né, que temos, que tem acontecido ultimamente, e também a questão dos negros indígenas, pessoas portadoras de deficiência de escola pública ingressando no ensino superior em alguns cargos públicos, eles trazem alguns corpos que são historicamente subalternizados em lugares não subalternizados. Isso causa realmente um incômodo e é nítido, assim, é evidente. A gente olha hoje os discursos políticos do grupo que está no poder atualmente, o incômodo que traz quando eles têm que falar de racismo, quando eles têm, a gente tem que convencer que para desses grupos que existe racismo, que não existe democracia racial. E quando, muitas vezes, em debates, em conversas, a gente coloca que quando a gente fala de cotas ou ações afirmativas, a gente está falando só de acesso ao ensino superior para essa família e uma diferença para essa pessoa e para a família dela e o seu núcleo familiar. Estamos falando que a própria universidade se reconfigura através dos temas a serem pesquisados, os métodos, todas essas mudanças que vão ocorrendo dentro do cenário, inclusive a educação das pessoas que já estavam dentro desse espaço, sejam os professores, sejam os grupos historicamente que já estavam sendo preparados para estarem na universidade. Então, a educação para a diversidade não é só para os cotistas, ela é mais ainda para os não cotistas. E também, né, não, acho que é impossível de desconsiderar que todos esses debates que a gente coloca a 10.639 e a 11.645, ela vai trazer que é necessário, é urgente, é obrigatório que se fale das contribuições africanas e afro-brasileiras e indígenas em todas as disciplinas, de forma transdisciplinar, de forma transversal.
E na prática isso não vem acontecendo, né? Desde a aprovação da lei.
Exatamente, não vem ocorrendo e ainda assim as pessoas já querem reagir com projetos do cunho Escola Sem Partido. Sim. Que ela não vem, ela tem uma bandeira bem forte da questão de gênero, mas a questão racial está embutida. Tanto que aqui em São Carlos tivemos o caso dos vereadores que retiraram o cartaz da escola da questão religiosa, da intolerância religiosa, que a gente pode traduzir como racismo religioso, e da questão de gênero, né? Da diversidade de gênero e sexual. Então é importante a gente estar atento que esses movimentos eles vão atacar. Normalmente, né, é feito um discurso militante de esquerda, mas é necessário e urgente a gente considerar a diversidade dentro disso e entender como ele é mobilizado por todos os grupos, tanto os de esquerda quanto os de direita, que estão atualmente, né, com a faca e o queijo na mão.
Vamos de mais música e daqui a pouco a gente volta com mais debate. Lué de Luna Acabou, de 2017, e Fúria Consciente, Cabeça Erguida, de 2018.
Acabou, 20 anos de idade, quase 21, pai de um, quase dois, e depois das 20 horas, menino, volte pra casa, acabou. Ô Neide, cadê menino? Acabou, 15 anos de idade, incompleto seis, eram só 6 horas da tarde, acabou. Cadê menino? Quem vai pagar a conta? Quem vai contar os corpos? Quem vai catar os cacos dos corações? 20 anos de idade, quase 21. Pai de um, quase dois. E depois das 20 horas, meu filho, volte pra casa, acabou. Ô, Neide, cadê menino? Acabou. 15 anos de idade, incompleto 6. Eram só 6 horas da tarde. Acabou. Cadê menino? Quem vai pagar a conta? Quem vai contar os corpos? Quem vai catar os cacos dos corações? Quem vai apagar?
Ainda usado pra nos mantermos segregados, subdivididos, desunidos, separados, sem perspectiva de melhoras, estagnados. Nos chamam de revoltados, nos chamam de complexados, mas o valor da nossa cor está em nosso legado chegado. Não vamos ficar parados, não vamos ficar calados. 2018, o racismo ainda é velado, exato, como 2 e 2 são 4, real calculável como um problema matemático, tratado sem apuração dos fatos.
Voltando com mais um As Margens da Cidade na Rádio Fiscar, a Rádio Pública Educativa 95.3. Hoje a gente está aqui recebendo a Gabriela, Iberê e o Marcelo para a gente discutir um pouquinho das relações raciais na universidade e nessa conjuntura que se coloca nacionalmente para a gente depois, pós-eleições presidenciais, pós-eleições para o Congresso, né? A gente acabou de escutar Fúria Consciente, Cabeça Erguida, de 2018, e Lued Luna, acabou de 2017. Dois grupos baianos, né, Marcelo? Marcelo, esse grupo Fúria Consciente, ele... Conta pra gente que grupo que é esse, a gente não escuta, né, aqui em São Paulo pelo nosso, enfim...
É interessante falar que o movimento hip hop ele é diverso e ele se espalha pelo mundo inteiro, e no Brasil não seria diferente. O Fúria Consciente é um grupo de rap da cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, na Bahia. E é um grupo que foi fundado em 1998 e tem uma linha de denúncia, uma linha politizada com influência do panafricanismo. E essa música trata sobre um tema que é bem recorrente para a população negra no Brasil, que é o genocídio. Ela tem trechos com discursos da socióloga Vilma Reis, que é uma socióloga bastante atuante nessa pauta, foi representante da sociedade civil na Defensoria Pública mais recentemente, e desenvolve várias ações, várias pesquisas, tratando sobre a violência policial e como o Estado brasileiro é constituído a partir dessa violência contra a população negra. Então, isso é importante que a gente divulgue alguns trabalhos e sair um pouquinho também desse eixo sul-sudeste, mostrar que também tem produções musicais interessantes, assim como a Lued também. É uma cantora que estourou nos últimos anos e que também tem um discurso político muito forte. Apesar da sua voz suave, ela consegue transmitir uma mensagem bem semelhante ao do Fúria, mas com uma outra forma de transmissão dessa mensagem. Enquanto Fúria é um rap pesado, Lued, com sua suavidade, sua voz suave, ela transmite uma mensagem bem semelhante.
A gente até... Né, dá pra pegar os podcasts lá no site da rádio. A gente fez esse ano um especial, né, de quatro programas sobre música baiana. E é bem interessante isso que você coloca, porque até pra gente elaborar o programa não foi fácil, né? Foi muito difícil porque a gente não sabia nem onde procurar algumas coisas, né? Até, enfim, tive ajuda da Rosane e tudo pra gente conseguir criar esses programas. E o tema do genocídio é um tema que atravessava todas as músicas, independente da estética, independente se era rap, ou até quando a gente foi pegar os temas trabalhados no axé dos anos 80, isso já se colocava, né? Então, e no geral, enfim, quando a gente vai trabalhar e vai fazer os programas pra cá, não adianta, não é um tema que se consegue escapar quando se trata de pensar e discutir o que está sendo dito, o que está sendo pensado pelas populações que, enfim, a gente estão nas periferias e estão pensando o seu cotidiano, né?
Então, é interessante ver de que como a gente está atravessado pela todas esses músicos, né? Eles estão trabalhando na questão do genocídio, então é importante a gente pontuar que o genocídio ele não é só físico, ele é físico também. Mas o genocídio ele também ele é mental, ele também é cultural e ele também é epistemológico, né? Então ele atravessa por várias dimensões, né? Que dificilmente sem uma existiria a outra. Então, aí que vai colocando também, né, necessidade da universidade se posicionar. A universidade está dentro da sociedade, ela tem uma função social, né? Ela é o espaço legitimado de saber e de conhecimento. Então, qual vai ser o posicionamento da universidade em relação a isso, né? A gente tem um histórico, né, de luta pelas ações afirmativas, porque nunca foi consenso a questão das ações afirmativas. Foi muito disputado aqui mesmo na UFSCar, que foi uma das primeiras em 2007. Então, qual vai ser, sabendo que a gente está num processo de genocídio nesse país, genocídios, né, porque não é só da população negra, população indígena e outras, né, então, também estão em um processo de genocídio, qual é o posicionamento da universidade? Ela vai trabalhar numa linha de buscar uma harmonia social, ou ela vai buscar uma linha de ser incisiva em relação a isso? Qual vai ser o enfrentamento da universidade em relação a isso? Né? Como ela vai instigar seus professores, seus alunos a expor esses mecanismos e essas estratégias de manutenção de poder e de genocídio, por exemplo?
Deixa eu, né, pra gente tentar entender esse debate, né? A Rádio Fiscal, ela é uma rádio que circula por toda a cidade, né? E esse debate do genocídio, essa palavra genocídio, né? Por que a gente usa dentro da universidade, dentro dos debates, né, raciais, também nas músicas, né, no movimento hip hop, por que essa palavra genocídio se coloca para explicar, né, a questão da juventude negra nesse momento, né, e em toda a história do Brasil, né, também da juventude indígena, enfim.
Eu acho que é importante pontuar, né, como você colocou, a gente tem trazido essa palavra, ela remete a uma morte coletiva, vamos dizer assim. Então, quando você comete um assassinato de uma pessoa. O genocídio, a gente está falando de grupos que se identificam com grupos raciais, enfim. Quando se promove um genocídio é que você mata grupos de pessoas. No caso do Brasil, historicamente, isso vem ocorrendo, não só com a população negra, como já foi dito, a população indígena também. Então, a denúncia disso, ela também já ocorre há muito tempo, mas até tem alguns estudos que apontam desde quando se utiliza, enfim, a palavra genocídio, quando isso é mobilizado, quando os jovens negros se colocam, então isso aqui está acontecendo, é genocídio. Porque quando a gente pensa, por exemplo, que em 1978 temos um autor que é o Abdias do Nascimento, um autor negro, enfim, e ele era um militante tal da causa racial, e ele trazia já desde então que no Brasil estava em curso o genocídio da população negra, né? O genocídio do negro brasileiro. Enquanto no discurso oficial do Estado estava dizendo que não, nós éramos uma democracia racial. Nós éramos os indígenas, os portugueses e os negros em harmonia, construindo um país. Só que quando você olha as periferias, as populações são majoritariamente negras, em alguns estados majoritariamente indígenas, enfim, caboclos, todas essas populações que não são uma elite, nem racial e nem financeira. Então é importante a gente rememorar e entender. Muitas vezes as pessoas vão dizer, mas isso é alguma forma de vitimismo e não sei o quê. Eu acho que a gente pode primeiro querer abrir os olhos, né? Estamos à véspera do dia 20 de novembro, que a gente celebra e luta, na verdade, o Dia da Consciência Negra, em contraposição ao 13 de maio, inclusive, justamente para mostrar que, quando você vai ver quais são as pessoas que mais morrem pela mão do Estado, como a gente teve, inclusive, né, um documentário Auto de Resistência exibido aqui na universidade, e é na nítido, qual é a cor das mães que vão reivindicar algum reparo do Estado e justiça. São as mães negras, as mães empobrecidas. Quando a gente pensa a ação policial da Polícia Militar e do Exército no Rio de Janeiro, quando você pensa em sitiar um espaço, em fazer uma intervenção militar, por que não ocorrem essas intervenções militares em espaços hegemonicamente ou majoritariamente brancos e ricos? Eles acontecem com alguns corpos, então alguns corpos podem passar por alguns processos. O que a gente vem denunciando não é de hoje, e a gente vai continuar nesse processo, indiferente de quem seja o presidente, é de que, para que se diga sobre igualdade, seja política, democracia, racial ou política, a gente tem que primeiro evidenciar que essas diferenças existem e considerar essas especificidades.
E quando você tocou num ponto, né, Gabi, da questão da raça, da questão da classe, e a gente vai ouvir, né, depois do encerramento desse bloco, uma música, né, da MC Linda Quebrada, chamada Bicha Preta, né? Então, também tem uma questão que atravessa tudo isso, que é a questão da sexualidade, e que também tem se tornado um debate cada vez mais importante pra gente. Sempre foi, né? Mas nessas mudanças que a gente veio passando, né, de conjuntura, foi um debate também que estava muito em alta, né? E dentro da universidade, isso também está sendo muito discutido, né?
Sim, eu acho que é importante pensar dentro desse processo eleitoral quais as mortes, enfim, as violências que ocorreram em nome de, vamos, apoio tal candidato e vou fazer tal coisa. Eu vi muitas vezes mulheres trans, pessoas gays, mulheres lésbicas sendo agredidas por estarem na rua ou por performarem algum gênero, enfim. Isso é assim, absurdo. É evidente que quando emerge com força um discurso conservador, alguns corpos estão em evidência e eles serão... Eles acabam sendo os primeiros a sofrerem essas consequências. Então, desde então, às vezes, né, há pouco tempo atrás, a gente tinha visto muitas pessoas apanhando ao som de Bolsonaro, não sei o quê, Bolsonaro, viado, vai morrer. Então, isso, usando as palavras das pessoas, né? É muito terrível você pensar que alguns corpos, por saírem desses lugares de subalternidade, se assumirem, se colocarem no espaço público, enquanto sujeitos de direitos, sujeitos de sujeito de direito, de estar vivo, de circular pela cidade, de trabalhar, de ser feliz, enfim, incomode tanto alguns grupos. Então é importante a gente colocar abertamente de que quando a gente se coloca enquanto escolhe a linha da quebrada, é justamente para dizer que esses corpos, eles vão resistir. Não só os corpos negros, mas os corpos das travestis, das transexuais, dos gays, lésbicas, bis. Estamos em luta e permaneceremos.
É importante pontuar que o Brasil é um país onde se mais mata, onde se mais mata jovens, onde se mais mata jovens negros, onde se mais mata gays, lésbicas, travestis e transexuais. É um país onde a violência contra a mulher é absurda, então é um país onde a violência é presente a todo momento e em todos os espaços, direcionado a públicos também diferentes. Então, a gente está conversando aqui há mais ou menos 40, 50 minutos e nesse tempo que a gente está conversando, dois jovens negros morreram no Brasil, em algum lugar do Brasil. Então, essa questão do genocídio e essa questão das mortes é muito importante, porque a gente briga por políticas, a gente briga por inclusão, mas sem vida não é possível incluir ninguém. Sem vida não é possível possibilitar o acesso a determinados espaços, a garantia de direitos. Sem vida não tem validade. Então, por isso que essa pauta é tão importante.
Para a gente tentar amarrar aí o fechamento desse programa, queria, enfim, perguntar para vocês duas coisas, né? Para a gente. Uma delas é, dentro, né, o Iberê falou sobre a universidade, necessidade do posicionamento. E aí, quando essas coisas acontecem, né, por exemplo, o que aconteceu no SESC ou com a estudante em Sorocaba, quais os mecanismos que a gente tem para acionar dentro da universidade, né, para que a gente consiga também falar para as pessoas, né, o que fazer dentro da universidade caso uma coisa dessa aconteça, né? O que a gente consegue acionar? E outro ponto daí pra gente encerrar mesmo o programa, a Gabi falou, né, amanhã dia 20 de novembro, né? E a gente vem vendo um grande debate em torno disso, né? As pessoas dizendo, não, mas não tem o dia da consciência branca, não tem isso, não tem aquilo. Então, qual que é a importância desse dia, né, para a luta e para o movimento negro, né, e mais do que nunca agora, qual a importância de fortalecer esse dia, né? E a Gabi falou de uma contraposição com o dia 13 de maio, então qual que é a importância disso, né? Vou pedir para a gente ser acelerado nesse momento que a gente já está encerrando o nosso tempo, mas bora lá.
Bom, acho que qualquer caso de violência, qualquer caso de manifestação, de ameaças, né, é importante a gente se apropriar e ter conhecimento de utilizar a ouvidoria, né? É o site e-ouve, né? E-ouve, né? Ele é federal, né? E você pode fazer uma denúncia anônima ou você pode fazer também em seu nome. Uhum. Então isso é importante para além de casos dessas ameaças, mas para todo tipo, da violência de gênero, né? Para casos com professor, etc. Então isso é importante. Uma das outras, né, ferramentas que a gente tem também é a Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, que também ela também pode encaminhar denúncias, mas ela também vai conseguir fazer conexão com acolhimento, vai conseguir poder pensar estratégias de inibir e coibir esse tipo de ações, né? Acho que institucionalmente que a gente tem, acho que é mais ou menos por aí.
Sim, e na sociedade civil em geral é importante que as pessoas reconheçam que algumas ações elas são racistas e elas são penalizadas por isso, não só fisicamente, mas também pela internet, enfim, pelas redes. Então existem alguns mecanismos dentro da própria na internet da um site da Polícia Federal que elas recebem essas denúncias, e também no caso de racismo, enfim, é possível fazer um boletim de ocorrência e recorrer e atrás realmente de justiça, para que fique evidenciado que isso não é um lugar comum, que isso não é normal, que isso não é brincadeira, que essas são violências e elas são cotidianas. Eu acho que é importante trazer também para dentro da universidade essa questão do Estado, né? Então, a universidade, nós estamos numa universidade pública, a universidade ela pode e ela vem construindo conhecimento que diz que realmente existe o racismo, nós temos progressos diversas pautas, enfim, dentro dos estudos, e ao mesmo tempo temos nesse momento a ascensão de investimentos abertamente, de aumentar valores para a polícia militar, pro exército, enfim, e para que algumas, o próprio governador, né, do estado já disse, né, que a partir de 1º de janeiro a polícia militar atira para matar, e eu fico me perguntando desde quando eles não atiram para matar, né, porque algumas populações elas já vêm morrendo. Então acho que é importante a gente estar nesse momento fortalecido E a universidade, ela vai ser um lugar que a gente possa se encontrar, que a gente possa debater e ter debates de qualidade e se ter estratégias para que isso também saia daqui. E por isso a gente agradece, inclusive, a possibilidade de estar nesse programa, acreditando que a rádio é uma importante ferramenta, e agradecer a todos que possibilitam que isso ocorra.
E pensar que a gente está na universidade também é um espaço de produção de conhecimento. É utilizar também desses mecanismos que a gente possui para produzir pesquisas que demonstrem e que comprovem cada dia mais o impacto desses crimes e dessas relações raciais hierarquizadas em que o Brasil é pautado. Então, pensar que enquanto jovens negros, trans, lésbicas, gays, mulheres... pensar que aqui também é espaço de produção e que a gente pode viabilizar nossa experiência cotidiana de vida dos nossos povos, da nossa experiência de trajetória para produzir academicamente também. Pensar que a gente está no espaço de intelectualidade e que além da atuação política, também a intervenção acadêmica é importante.
Gente, queria muito agradecer por esse programa. Acho que a gente, em muito pouco tempo, conseguiu travar debates muito importantes. Tanto, né, a gente aqui enquanto sociólogos, enquanto cientistas, para pensar não só o Brasil, mas a universidade. Em nome do NAMARJ, agradeço a vocês por terem vindo e também acho que em nome da Rádio Fiscar a gente pode agradecer aqui pela presença de vocês nesse programa. E vocês querem mandar um abraço, um alô, um tchau, uma boa noite para a mãe, para o pai?
Não, mas gostaria de agradecer ao convite, enfim, a parceria. Espero que a gente consiga fazer em outros momentos, outros debates com um pouco mais, pensando em, né, alguns temas específicos, para poder se aprofundar mais, né? Que são muitos assuntos, é muita demanda. Agradecer a equipe técnica também pelo apoio. Obrigada.
Também queria agradecer a todos que nos ouviram, a quem nos permitiu estar aqui, né? Toda a estrutura, os funcionários e tudo mais. E dizer que é muito importante que a gente continue refletindo, fazendo a escuta do outro, né? Para além do dia e do mês da consciência negra, que a gente continue fazendo esse trabalho, que é um projeto, né? Um projeto de vida, acho que para todos.
Eu queria agradecer o convite e falar o quanto é importante que essas discussões estejam em todos os espaços, e uma rádio que se propõe ser diferente, é importante pautar essas discussões. Eu acho que mandar um alô para os coletivos, os estudantes negros que se organizam aqui na universidade, que também construíram essa possibilidade de a gente estar aqui discutindo essas questões.
Então é isso, galera. Mais um programa Às Margens da Cidade, que você escutou agora nessa segunda-feira, dia 19. Continua com a gente na semana que vem. A gente tem um especial do álbum Saltimbancos, do Chico Buarque. E agora a gente encerra o programa escutando Djonga, Olho de Tigre, 2017. Forte abraço.
Um boy branco me pediu um high five, confundi com um high hitler. Quem tem minha cor é ladrão, quem tem a cor de Eric Clapton é kleptomaníaca. Na hora do julgamento, Deus é preto e brasileiro. E pra salvar o país, cristão ex-militar, que acha que mulher reunida é puteiro. Machista, tá osso. E até eu que sou cachorro não consigo mais ruer. Esse castelo vai ruir. Eles são fracos, vão chorar até se não doer. Não queremos seu futuro, somos o presente. Na chamada professora de pantera negra, eu respondo presente. Morreu mais um no seu bairro, e você preocupado com a buceta branca, gritando com a preta, sou eu quem te banca. Assustando ela, sou eu quem te espanca. Mas com um back bom, profissão nenhuma exige canalize pernas. Sustentar a família exige que tu faça planos. Dizem que sofri, duro como uma pedra. Rasgam fácil, parecem feitos de pano. Tô olhando da janela, sociedade escrota. Caras que pagam de macho, com o pau na boca. Bando de pau no cu, bando de pau no cu. Nesse quesito serão premiados, ó concu. Tô crítico igual Cartoon do Enfio. Com esse Danilo Gentil eu não vou ser gentil. Te informar no Jornal Nacional, talvez por isso que me chamam de sensacional. Tenho sido tão verdadeiro que prefiro não usar ouro e não ser falso em nada. Tem quem fica vendo navios e tem quem chega longe de jangada. Sensação, sensacional. Sensação, sensacional. Sensação, sensacional. Firma, firma, firma. Fogo nos racistas.
Você escutou Às Margens da Cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.